Converso com o gerente comercial da Companhia Nordeste da Eletroenergia, João Henrique Lins. Por que a conta de luz está mais cara no Brasil?
Para a gente responder essa pergunta, é interessante entender um pouco sobre a composição da tarifa de energia, tá? O valor que é pago pelo consumidor, tá? Ele é composto de vários componentes, tá? Que é desde a geração da energia, tá? A distribuição, a compra e venda da energia, encargos e tributos e bandeira tarifária quando ocorre. Então é bom que o consumidor tenha isso em mente, tá? Quando a gente pega esses componentes, a gente ressalta, né, reforça que encargos e tributos, quando você vê tributos praticamente impostos, encargos são valores para subsídios, né, de tarifa. Então, quando você soma essas duas parcelas, encargos e tributos, praticamente representa 50% da tarifa paga pelo consumidor. Realmente, essas duas parcelas têm um peso muito forte, tá? Hoje a gente encontra, né, hoje a gente está passando por um momento onde os níveis de reservatórios estão bem confortáveis, tá? Porém, não é só a questão da água que é levada em consideração nessa formação de preço. A gente tem a questão da distribuição, né, e a transmissão que obedece aí dinâmicas bem em tarifas regionais, tá? Então, não é só a água, né? Para vocês entenderem aí como é a composição da tarifa, né? Então, só lembrando, né? A gente passa por geração, distribuição, compra e venda da energia, encargos e tributos e as bandeiras tarifárias quando o custo de geração dessa energia está bem elevado, então é acionado as bandeiras. Então, basicamente, esses componentes que fazem o valor final pago pelo consumidor, que é a tarifa de energia, tá? Vale ressaltar também que no último novembro a gente teve um recorde de consumo, né, mediante calor, né? A gente está passando por uma onda de calor muito forte, então gerou aí realmente um recorde no consumo. Então, a partir do momento que a gente gera mais consumo de energia, né, que se consome mais energia, a tendência é que o preço suba, né? E já projetando aí para 2024, para a população se programar, estima-se que deverá ter um aumento, né, nas tarifas de energia acima da inflação. Tá, então hoje a gente estima aí que deve variar acima dos 6% até os 10%, tá? Isso é um reajuste médio a ser aplicado por distribuidoras, tá? Então, já deixar a população aí preparada, tá?
Como o uso das usinas termoelétricas influencia no aumento das tarifas?
As usinas termoelétricas, elas contribuem para suprir energia, tá? Mediante carência, né, ou mediante baixa dos níveis de reservatório das hidrelétricas, tá? Logicamente que essa carência, né, esse backup, vamos chamar assim, tem um custo envolvido, tá? E realmente a termoelétrica, ela tem sido uma das vilãs aí para aumento da tarifa de energia. Geralmente, essas usinas térmicas, ela tem como base para funcionamento, né, os combustíveis que fazem com que ela funcione. Principalmente são óleo diesel, gás natural e gás natural liquefeito, que são commodities. Então tem seu preço, os preços desses combustíveis são atrelados ao mercado internacional, que tem uma variação realmente bem abrupta. Então isso impacta diretamente em nossos preços, uma vez que as termoelétricas, elas são contratadas via backup. Então ela ganha funcionando ou não, tá? Então ela é remunerada funcionando ou não. Então esse custo ele vai para a tarifa. Quando a gente compara um custo de geração térmica frente a uma hidráulica, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente fala de um custo de uma hidráulica, né, de uma geração de água através de uma hidrelétrica, o custo médio, né, de uma operação amortizada aí na ordem de R$ 80 por mega. Quando a gente compara com a termoelétrica, esse valor passa facilmente aí em algumas usinas de R$ 2.500. Então, quando você compara 80 para R$ 2.500, realmente é uma distância enorme e que, infelizmente, vai para nossos bolsos, tá?
A partir de quando poderá ter redução na tarifa de luz?
Essa redução tá ligada diretamente à nossa rotina, né? Quando a gente está falando de residência, tá? Olhando para a gente, para dentro de casa, que vai desde otimizar o chuveiro elétrico, ou seja, reduzir, né, a gente não colocar no modo inverno, colocar no modo verão, ou seja, você consome menos energia, otimizar um pouco o ar-condicionado, reduzir as horas em que ele está ligado, realmente verificar se os cômodos estão fechados, definir um dia único para utilização do ferro de passar-roupa, verificar mais a questão da abertura da geladeira, se realmente se faz necessário, né? A gente tem um hábito de abrir a geladeira e olhar o que é que tem, né? Isso realmente faz com que consuma mais energia porque você está trocando o calor. Outro ponto que pode ser avaliado também dentro de uma residência é a questão de troca de lâmpada, né? Por lâmpadas mais eficientes. Isso realmente são soluções a curto prazo aí que pode dar uma ajuda no final do mês. Quando a gente fala de empresas, né, de porte consumo maior, realmente a gente tem orientado a busca pelo Mercado Livre de energia, tá? Até a instalação de placa solar, a gente faz essa avaliação para o consumidor, qual seria o melhor dos cenários para ele, tá? A questão de contratação de uma solução de energia compartilhada, se ele não tiver condição de fazer o investimento da placa solar, avaliar motores antigos também, que isso pode estar gerando realmente um sobrecusto para ele no final do mês.
O que fazer para economizar energia elétrica, especialmente nesse período de verão?
Essa redução está ligada diretamente à nossa rotina, né? Quando a gente está falando de residência, tá olhando para a gente, para dentro de casa, que vai desde otimizar o chuveiro elétrico, ou seja, reduzir, né, a gente não colocar no modo inverno, colocar no modo verão, ou seja, você consome menos energia, otimizar um pouco o ar-condicionado, reduzir as horas em que ele está ligado, realmente verificar se os cômodos estão fechados, definir um dia único para utilização do ferro de passar-roupa, verificar mais a questão da abertura da geladeira, se realmente se faz necessário, né? A gente tem um hábito de abrir a geladeira e olhar o que é que tem, né? Isso realmente faz com que consuma mais energia porque você está trocando o calor, tá? Outro ponto que pode ser avaliado também dentro de uma residência é a questão de troca de lâmpada, né? Por lâmpadas mais eficientes. Isso realmente são soluções a curto prazo aí que pode dar uma ajuda no final do mês. Quando a gente fala de empresas, né? De porte consumo maior, realmente a gente tem orientado a busca pelo Mercado Livre de energia, tá? Até a instalação de placa solar, a gente faz essa avaliação para o consumidor, qual seria o melhor dos cenários para ele, tá? A questão de contratação de uma solução de energia compartilhada, se ele não tiver condição de fazer o investimento da placa solar, avaliar motores antigos também, que isso pode estar gerando realmente um sobrecusto para ele no final do mês, tá?